Eu quero me referir em primeiro lugar ao relator, deputado Arthur Maia. Tudo que ele trabalhou, consensuou, negociou, aceitou e acatou no seu relatório, no que diz respeito ao item terceirização das categorias do Brasil que já estão submetidas sob esse regime, de nossa parte, do PT, está correto. Não tem dúvida quanto a isso. A nossa posição, até o presente momento, é no que diz respeito a alguns termos, inclusive parece uma coisa simples, mas tem uma frase aqui do termo que diz estender a qualquer situação de trabalho no Brasil. Uma frase tão curta, em meio a um texto tão longo, parece muito simples. É sempre este o ponto que nós, da bancada do PT, queremos deixar muito bem registrado. A nossa posição. Porque o fato de estender a terceirização no Brasil indiscriminadamente para qualquer setor, para qualquer categoria profissional, é disso que nós estamos falando. Estamos debatendo sobre mais nada. Porque, até mais, a parte do texto do nosso relator Arthur Maia, que trata sobre regulamentação, avança agora e deixa mais claro em alguns pontos do que foi a súmula do TST, criada em 2011, a CLT de 1943, primeiro momento do Getúlio Vargas, e que está viva até hoje. A inteligência daquele momento foi tão forte que até o presente momento você tem alguns ganhos a mais, mas o eixo da consolidação da lei do trabalho no Brasil não foi modificada na sua estrutura e na sua essência. Então a gente fica olhando também alguns pensamentos, os nichos de inteligência de cada momento da humanidade, e por mais que eu discorde do período ditatorial de Getúlio Vargas, mas é a lei vigente até hoje, e como tal, nenhuma central sindical ou sindicato, de um modo geral, até aqui, trabalharam pelo encerramento da CLT. Ninguém nunca fez isso. Sempre se trabalhou pela melhoria da CLT. E, dado a modernidade da economia do Brasil e do mundo, é claro que surgem novas categorias profissionais. Vamos pegar o campo da informática. Até o final da década de 70, o computador praticamente não existia. E ninguém ouvia falar em telefonia celular. E hoje é difícil encontrar um brasileiro que não disponha de acesso a estes meios. Então é claro que quantas categorias novas surgiram quanto a isso. Mas o que dizer daquelas profissões, senhor presidente, que têm também um grau de crescimento profissional, de expectativa de vida no seu futuro? A terceirização não permite isso, em nenhum momento a terceirização permite isso. Nos anos passados, década de 60 e 70, no meu primeiro emprego, foi final da década de 60, o sinônimo de bom empregado era aquele que tinha mais tempo numa empresa, que demorava mais numa empresa. Esse era um exemplo de um bom empregado. Tempos depois, diz que é a rotatividade que faz com que um trabalhador possa ter uma visão mais holística do mundo, da sua capacidade intelectual, do seu intelecto. Então essas coisas vão mudando. Mas quando vem alguns dizer aqui que modernidade é expandir a terceirização para o mundo inteiro, para todo mundo, aí nós não podemos concordar. Isso é um absurdo. Então o PT precisa estar neste microfone a cada oportunidade que tiver para reafirmar isso. Então, dos números que já foram largamente discutidos de ontem para hoje, se diz que no Brasil tem hoje 45 milhões de trabalhadores, é a força econômica ativa brasileira essa, 45 milhões de trabalhadores. Destes, 12 milhões vivem sob o sistema terceirizado e 33 milhões sob o sistema considerado, vamos dizer, formal. Se vê também na carreira dos bancos e de tantos outros trabalhos, que a pessoa quando entra, eu vou usar aqui agora, deixando os bancos de lado, o caso da Graça Foster, que entrou na Petrobras como estagiária aos 17 anos e galgou dentro da Petrobras todos os espaços de comando dentro daquela empresa. Eu estou falando disso. A terceirização não permite isso. A terceirização não permite que nenhum trabalhador de qualquer setor possa imaginar em ascensão futura, em postos de comando. Tem outra situação, presidente, que eu vejo por onde eu ando. Inclusive, nesta Câmara, quando a gente passa no corredor, que encontra um trabalhador, funcionário concursado da Câmara dos Deputados, com o crachá pendurado no peito, ele tem um grau de respeito. Quando a gente passa por qualquer trabalhador aqui nos corredores da Câmara, servindo uma bandeja de café ou fazendo a limpeza dessa casa, porque o crachá é de terceirizado, eu não vejo dar um bom dia para um trabalhador desse. Empurra, passa por cima, não vale nada. É claro que essa modernidade é para as empresas. Eu não discuto, porque a formação do preço de um produto, eu não vou falar do preço de serviço, porque tem outra composição, mas no preço de produto, como é que se forma um preço do produto? Se calcula o custo da matéria-prima, se calcula o custo dos equipamentos, se calcula o custo dos insumos em gerais, se calcula os tributos, se calcula a mão de obra e, por fim, a taxa de lucro. Soma tudo, tira-se o preço final. Pois muito bem, onde é que esta lei aprimora a economia brasileira, segundo o que defende a lei? Estão dizendo que cortando na mão de obra é onde aumenta a capacidade da empresa. Vai aumentar a capacidade de lucro da empresa. Mas na minha defesa que eu faço ao empresariado brasileiro e a esta casa, é que nós temos dois outros vetores que podem contribuir para o crescimento e a modernização da empresa. Um deles é a tecnologia e o segundo é a escala de produção. Porque se você baixa o preço, diminui a taxa de retorno, é na escala de produção, no volume de vendas, que se vai ganhar e formar a capacidade de renda de cada empresa. No Brasil, se fala que tem aí, segundo o Sebrae, 6 milhões e 500 mil postos de empresas criadas no país. Contando todas, alguns falam em 12 milhões de empresas em nosso país. Eu prefiro ficar com os números de 2013, que está mais claro na minha cabeça. Falava que ali tinha 8 milhões de empresas registradas, das quais 7,3 milhões de empresas é de micro e pequena empresa no Brasil. E das grandes empresas. Então, qual é o sinônimo de empresa no Brasil que emprega? Não é mais a grande empresa. A grande empresa deixou de ser sinônimo de geração de postos de trabalho. Sinônimo de geração de postos de trabalho é a micro e pequena empresa brasileira. Ela que sim está gerando a maior volume de massa de trabalho, massa salarial, distribuição de renda e capacidade de receita, inclusive, da tributação. É isso que está acontecendo, que é muito mais fácil para, num bem de capital de uma empresa maior, fazer a aquisição de um computador, uma máquina de última geração e substituir mão de obra. E como fica a capacidade de geração de emprego no Brasil? Então, é claro que o projeto, eu quero dizer muito claro aqui ao Arthur Maia e a esta casa, separemos este projeto 4330 em dois momentos. Momento um, quando ele trata de regularizar o serviço de terceirizados no Brasil, que em parte nós concordamos, porque aquilo que é meio e o que é fim de uma empresa, nós temos que separar muito forte. Então, vou discordar aqui do que disse um dos líderes do DEM. Este é o problema, é exatamente esse o ponto que nós queremos manter, que a empresa não pode substituir o trabalhador do chamado fim para o trabalho meio, é isso que nós queremos manter no texto. Portanto, a palavra qualquer, para nós, tem um significado fulcral, é a espinha dorsal deste projeto e que nosso partido vai lutar fortemente para que a gente consiga suprimir esta palavra do texto que, para nós, já resolve boa parte dos problemas da economia do Brasil, das empresas, mas principalmente dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado.